Audiobook Grátis apresenta. Quer marcar? Era um petis de 12 anos talvez. A roupa em. Frangalhos, os pés nus, as mãos pouco limpas e um. Certo ar de dignidade na pergunta. O interlocutor. Um rapazola loiro, com uma doirada carne. Da adolescente, sentado a uma porta, indagou. Por quanto? É conforme, continuou o petis. É inicial ou? Coração? É um coração, com nome dentro? O rapaz hesitou. Depois, sim, com nome, Maria Josepina. Fica tudo por uns 6.000 réis. Houve um momento em que se discutiu o preço. E o petis estava inflexível, quando vindo do quiosque. Da esquina um outro se acercou. Ó moço, faço eu não escute embromações, pagará o que quiser, moço. O rapazola sorria. Afinal resignou-se, arregaçou a manga da camisa de meia, pondo em relevo a musculatura do braço. O petis tirou do bolso 3 agulhas amarradas, um pé de cálix com fuligem e começou o trabalho. Era na rua Clap, perto do cais, no século XX. A tatuagem. Será então verdade a frase de Gautier, o mais bruto homem sente que o ornamento traça uma linha indelével de separação entre ele e o animal, e quando não pode enfeitar as próprias roupas recama a pele? A palavra tatuagem é relativamente recente. Toda a gente sabe que foi o navegador Loox que introduziu no Ocidente, e esse escrevia tatou, termo da Polinésia de tatou ou tchutaou, desenho. Muitos dizem mesmo que a palavra surgiu no ruído perceptível da agulha da pele, tac, tac. Mas como é ela antiga? O primeiro homem, de certo, ao perder o pelo, descobriu a tatuagem. Desde os mais remotos tempos vemo-la a transformar-se, distintivo honorífico entre uns homens, ferrete de ignomínia entre outros, meio de assustar o adversário para os bretões, marca de uma classe para selvagens das Ilhas Marquesas, vestimenta moralizadora para os íncolas da Oceânia, sinal de amor, de desprezo, de ódio, bárbara tortura do Oriente, baixa usança do Ocidente. Na Nova Zelândia, o enfeite em Inglaterra universaliza o adorno dos selvagens que colhem o Formium tenax para lhe aumentar a renda, e Eduardo com a âncora e o dragão nu. Braço esquerdo é só por si um problema de psicologia e de atavismo. Da tatuagem no Rio faz-se o mais variado estudo da crendice. Por ele se reconstrói a vida amorosa e social de toda a classe humilde, a classe dos ganhadores, dos viciados, das fúfias de porta aberta, cuja alegria e cujas dores se desdobram no estreito espaço das alfujas e das chumbergas, cujas tragédias de amor morrem nos cochicholos sem ar, numa praga que se faz de lágrimas. A tatuagem é a inviolabilidade do corpo e a história das paixões. Esses riscos nas peles dos homens e das mulheres dizem as suas aspirações, as suas horas de ócio e a fantasia da sua arte e a crença na eternidade dos sentimentos, são a exteriorização da alma de quem os traz. Há 3 casos de tatuagem no Rio, completamente diversos na sua significação moral: os negros, os turcos com o fundo religioso e o bando das meretrizes, dos rufiões e dos humildes, que se marcam por crime ou por ociosidade. Os negros guardam a forma fetiche valendo os golpes sarados com pó preservativo do mal olhado, usam figuras complicadas. Alguns, como o Romão da Rua do Hospício, têm tatuagens feitas há cerca de 20 anos, que se conservam nítidas, apesar da sua cor, com que se confunde a tinta empregada. Quase todos os negros têm um crucificado. O feiticeiro Nonenê, morador à Rua do Alcântara, tem do lado esquerdo do peito as armas de Xangô, e Felismina de Oxum a figura complicada da Santa d'Água Doce. Esses negros explicam ingenuamente a razão das tatuagens. Na coroa imperial hesitam, coçam a carapinha e murmuram, num arranco de toda a raça, num arranco mil vezes secular de servilismo inconsciente, é, Pedro II não era o dono? E não se fotografam com pavor surdo, como se fosse crime usar essas marcas simbólicas. Os turcos são muçulmanos, maronitas, cismáticos, judeus, e nestas religiões diversas não há gente mais cheia de abusões, de receios, de medos. Nas casas da Rua da Alfândega, Núncio e Senhor dos Passos, existem, sob o soalho, feitiçarias estranhas, e a tatuagem forra a pele dos homens como amuletos. Os maronitas pintam iniciais, corações. Os cismáticos têm verdadeiros ícones primitivos nos peitos e nos braços. Os outros trazem para o corpo pedaços de paramentos sagrados. É, por exemplo, muito comum turco com as mãos franjadas de azul, 5 franjas nas costas da mão, correspondendo aos 5 dedos. Essas 5 franjas são a simbolização das franjas da talete, vestimenta dos Kazan, nas quais está entrançado a fio de ouro o grande nome de Yahvé. A outra camada é a mais numerosa, é toda a classe baixa do rio, os vendedores ambulantes, os operários, os soldados, os criminosos, os rufiões, as meretrizes. Para marcar tanta gente, a tatuagem tornou-se uma indústria com chefes, subchefes e praticantes. Quase sempre as primeiras lições vieram das horas de inatividade na cadeia, na penitenciaria e nos quartéis. Mais eu contei só na rua Barão de S. Félix, perto do Arsenal de Marinha, e nas ruelas da saúde, cerca de 30 marcadores. Há pequenos de 10, 12 anos, que saem de manhã para o trabalho, encontram os carregadores, os doceiros sentados nos portais. Quer marcar? Perguntam e tiram logo do bolso um vidro de tinta e 3 agulhas. Muitos portugueses, cujos braços musculosos guardam coroas da sua terra e o seu nome por extenso, deixaram-se marcar porque não tinham que fazer. Que quer Vossa Senhoria? O pequeno estava a reliar. Marca, moço, marca. E tanto pediu que pôs para aí os risquinhos. Os pequenos, os outros marcadores ambulantes, têm um chefe, o Madruga, que só no mês de abril deste ano fez 319 marcações. Madruga é o exemplo da versatilidade e da significação miriônima da tatuagem. Tem estado na cadeia várias vezes por questões e barulhos, vive nas ruas da Conceição e S. Jorge, tem amantes, compõe modinhas satíricas e é poeta. É dele este primor, que julga verso, venha quanto antes de Elisa. Enquanto Chico Passos não atiça. Fogo na cidade. Homem tão interessante guarda no corpo a síntese dos emblemas das marcações, um Cristo no peito, uma cobra na perna, o signo de Salomão, as 5 chagas, a sereia, e no braço esquerdo o campo das próprias conquistas. Esse braço é o prolongamento ideográfico. Do seu monte de Vênus, onde a quiromancia vê as batalhas do amor. Quando a mulher lhe desagrada e acaba com a chelpa, Madruga emprega leite de mulher e sal de azedas, fura de novo a pele, fica com o braço inchado, mas arranca de lá a cor do nome. Enquanto andou a fornecer-me o seu profundo saber, Madruga teve 3 dessas senhoras, a Jandira, a Josefa e a Maria. A primeira a figurar debaixo de um coração foi a Jandira. Um belo dia a Jandira desaparecia, dando lugar a Josefa, que triunfava em cima, entre as chamas. Um mês depois a letra J sumira-se e um M dominava no meio do coração. Os marcadores têm uma tabela especial, o preço fixo do trabalho. As 5 chagas custam 1 cifrão 000, uma rosa 2 cifrão 000, o signo de Salomão, o mais comum e o menos compreendido porque nem um só dos que interroguei o soube explicar, 3 cifrão 000, as armas da monarquia e da república 6 dólares a 8 dólares, e a Cristos para todos os preços. Os tatuadores têm várias maneiras de tatuar, por picadas, incisão, por queimadura subepidérmica. As conhecidas entre nós são incisivas nos negros que trouxeram a tradição da África e, principalmente, as por picadas que se fazem com 3 agulhas amarradas e embebidas em graxa, tinta, anil ou fuligem, pólvora, acompanhando o desenho prévio. O marcador trabalha como as senhoras bordam. Lombroso diz que a religião, a imitação, o ócio, a vontade, o espírito de corpo ou de seita, as paixões nobres, as paixões eróticas e o atavismo são as causas mantenedoras dessa usança. Há uma outra, a sugestão do ambiente. Hoje toda a classe baixa da cidade é tatuada, tatuam-se marinheiros, e em alguns corpos há o romance imagiográfico de inversões dramáticas. Tatuam-se soldados, vagabundos, criminosos, barregãs, mas também portugueses chegados da aldeia com a pele sem mancha, que influência do meio obriga a incrustar no braço coroas do seu país. Andei com Madruga 3 longos meses pelos meios mais primitivos, entre os atrasados morais, e nesses atrasados a camada que trabalha braçalmente. Os carroceiros, os carregadores, os filhos dos carroceiros deixaram-se tatuar porque era bonito, e são no fundo incapazes de ir parar na cadeia por qualquer crime. A outra, a perdida, a maior, o oceano malandragem e da prostituição é que me proporcionou o ensejo de estudar ao ar livre o que se pode estudar na abafada atmosfera das prisões. A tatuagem tem nesse meio a significação do amor, do desprezo, do amuleto, posse, do preservativo, das ideias patrióticas do indivíduo, da sua qualidade primordial. Quase todos os rufiões e os rufistas do Rio têm na mão direita entre o polegar e o indicador, cinco sinais que significam as chagas. Não há nenhum que não acredite derrubar o adversário dando-lhe uma bofetada com a mão assim marcada. O marinheiro Joaquim tem um senhor crucificado no peito e uma cruz negra nas costas. Mandou fazer esse símbolo por esperteza. Quando sofre castigos, os guardiões sentem-se apavorados e sem coragem de sová-lo. Parece que estão dando em Jesus. A sereia da lábia, a cobra tração, o peixe significa a ligeireza na água, a âncora e a estrela o homem do mar, as armas da república ou da monarquia a sua compreensão política. Pelo número de coroas da monarquia que eu vi, quase todo esse pessoal é monarquista. Os lugares preferidos são as costas, as pernas, as coxas, os braços, as mãos. Nos braços estão em geral os nomes das amantes, frases inteiras, como por exemplo esta frase de um soldado de um regimento de cavalaria, viva o marechal de ferro. Desenhos sensuais, corações. O tronco é guardado para as coisas importantes, de saudade, de luxúria ou de religião. Hei de lembrar sempre o Madruga tatuando um funileiro, desejoso de lhe deixar uma estrela no peito. No peito não. Cuspiu mulato, no peito eu quero Nossa Senhora. A sociedade, obedecendo à corrente das modernas ideias criminalistas, olha com desconfiança a tatuagem. O curioso é que, e esses estranhos problemas de psicologia talvez não sejam nunca explicados, o curioso é que os que se deixam tatuar por não terem mais que fazer, em geral, o elemento puro das aldeias portuguesas, o único quase incontaminável da baixa classe do Rio, mostram sem o menor receio os braços, enquanto os criminosos, os assassinos, os que já deixaram a ficha no gabinete de antropometria, fazem o possível para ocultá-los e escondem os desenhos do corpo como um crime. Por quê? Receio de que sejam sinais por onde se faça o seu reconhecimento? Isso com os da polícia talvez. Mas mesmo com pessoas, cujos intentos conhecem, o receio persiste, porque de certo eles consideram aquilo a marca de fogo da sociedade, de cuja tentação foram incapazes de fugir, levados pela inexorável fatalidade. Há tatuagens religiosas, de amor, de nomes, de vingança, de desprezo, de profissão, de beleza, de raça, e tatuagens obscenas. A vida no seu feroz egoísmo é o que mais nitidamente ideografa a tatuagem. As meretrizes e os criminosos nesse meio de becos e de facadas têm indeléveis ideias de perversidade e de amor. Um corpo desses, nu, é um estudo social. As mulheres mandam marcar corações com o nome dos amantes, brigam, desmancham a tatuagem pelo processo do Madruga, e marcam o mesmo nome no pé, no calcanhar. Olha, não venhas com presepadas, meu macacoano. Tenho-te aqui, desgraça. E mostram ao malandro, batendo com o chinelo, o seu nome odiado. É a maior das ofensas, nome no calcanhar, roçando a poeira, amassado por todo o peso da mulher. Há ainda a vaidade imitativa. As barregãs das vielas baratas têm sempre um sinalzinho azul na face. É a pacholice, o grind botê, a gracinha, principalmente para as mulatas e as negras. Fulas que o consideram o seu maior atrativo. Quando envelhecem, as pobres mulheres mandam apagar os sinais, porque querem ir limpas para o outro mundo, e a Florinda, há pouco falecida, que rolara 40 anos nos bordéis de S. Jorge da Conceição, dizia-me antes de morrer, ai, meu senhor, isto é para os homens. Quando se fica velho arranca-se, porque a terra não vê e Deus não perdoa. Grande parte desses homens e dessas mulheres têm o delírio mais sensual, fazem os nomes queridos em partes melindrosas, marcam os membros delicados com punhais, lâmpadas e outros símbolos. Neste caso eu tenho Antônio Doceiro, um lindo rapazito que foi bombeiro depois de ter rolado pelo mundo, e a Anita Pau. Ambos têm desenhos curiosos por todo o corpo, e a pobre Anita mostra no calcanhar por extenso o nome do pai seus filhos e traz em cada seio a inicial dos dois pequenos como numa oferenda, a sua única oferenda de mãe aos desgraçados perdidos. num meio de tão fraca ilusão, onde as miçangas substituem os pendentifs da arte e a vida ruge entre o desejo e o crime, depois de muitos pobres entes marcados como uma cavalhada. A cavalhada da luxúria e do assassínio, começa a gente a sentir uma concentrada emoção e a imaginar com inveja o prazer humano, o prazer carnal, que eles terão ao sentir um nome e uma figura debaixo da pele, inalteráveis e para todo sempre. Aquele pequeno impressionou-me de novo na sua profissão estranha. Indaguei, quanto fizeste hoje? Hoje fiz 12.000 réis. E eu compreendi que afinal tatuador deve ser uma profissão muito mais interessante que a de amanuense de secretaria.